This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's corporate cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Estamos no ar! Fala aí, nação azul laranja desse meu Brasil! Está iniciando o episódio 62 do Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito sobre o Chicago Bears no Brasil! Eu sou o Olavo Montenegro, de volta depois de dias tenebrosos de dezembro em que eu tive que me ausentar, mas estamos de volta aqui e sempre com os meus colegas aqui. Breno Susbacher, o Bears Brasil.
Fala, nação, e aí, Olavo e Vitor, bem-vindo de volta, Olavo, depois desse finalzinho aí de ano conturbado. A gente ficou sem, acho que a gente nunca conseguiu mais do que dois, né, nesses últimos episódios. Tava bem difícil de fechar o time, falta a Claudinha ainda, mas estamos aí pro último episódio da temporada. No caso, a gente ainda deve fazer mais um pós-temporada, né, assim que tiver encerrado. Até principalmente quando a gente souber depois dos destinos dos nossos queridos GM e Head Coach. Mas é isso aí, vamos analisar o que aconteceu no jogo passado, fazer um preview pro último jogo, que é mais uma pelada, né, de fim de ano e de início de ano agora, né. É isso aí.
Isso aí. Estamos aqui também com o Vitor Silva.
Salve, salve, Olavo, bem-vindo de volta. Salve, salve, Breno. Estamos aí, né, contagem regressiva, faltam apenas 4 dias, o Pace não sei se cai, mas o Neg é certeza, então estamos a 4 dias da demissão de Matt Neg na próxima Black Monday, e pasmem, estamos invictos em 2022, paz.
Um dado muito interessante esse, inclusive, hein, chora haters.
Terminamos o ano vencendo e terminamos 2021 vencendo e 2022 vencendo, pô. Pô, vamos olhar pro lado positivo da coisa. Estamos com 2 vitórias seguidas. Win streak.
É verdade. Muito bem, vamos falar sobre isso e muito mais aí, as notícias da semana também, etc. e etc. Após essa vinheta que você conhece muito bem, maravilhosa. Chicago! Chicago! Muito bem, gente, vamos aqui começar a falar sobre essa pelada aí contra o New York Giants, aquele o jogo do embate contra o ex, né, aquele ex que todo mundo quer esquecer, Mike Glennon. Mas antes, sempre lembrando a você a visitar aí a nossa querida loyalspot.com.br para dar uma olhadinha no catálogo, comprar uma camisa maravilhosa igual a nosso amigo Vitor está utilizando aí, camisa linda, linda do Khalil Mack. Então você pode ter ali outras camisas também, Justin Fields, Roquan Smith, até do Caio Santos, tem camisa do Cairão lá também. Visite aí, cupomzinho de desconto, BearsCave15, garanta sua jersey maravilhosa na loyalspot.com.br. Muito bem, gente. Agora sim, iniciando aqui para falar sobre essa pelada, esse joguinho aí que pareceu jogo de firma de fim de ano da galera, assim. Sabe aquela galera, o time dos casados contra os solteiros, ou então camisa contra sem camisa. E a gente enfrentando aí o New York Giants, que já estava sem o Daniel Jones, que é, ó, não sei se isso é um reforço ou não. Assim, não sei se é um reforço, porque se não tem o Daniel Jones, tem Mike Lennon, né? Aí é complicado demais. As esperanças da torcida do Giants estavam ali no seu running back, que sai machucado no comecinho do jogo, não volta mais. E aí, mano, aí dali pra frente, só tristeza e decepção. E um pouquinho de afago nos corações dos torcedores de Chicago ali, pra pelo menos ter um joguinho ali, que aquela diversão, aquela diversão sem pretensões, sabe? Só pra rir de quem tá pior que a gente. Então, tivemos esse joguinho aí com o Dalton titular, né? O que vocês têm a dizer aí inicialmente sobre essa pelada aí contra o Giants na semana 17?
Bom, que se a gente jogasse contra o Giants toda a temporada, a gente tava no playoff. É isso. O Giants tá numa situação calamitosa, tétrica. Você pode colocar a palavra que for de negativo, porque esse Giants não é parâmetro pra nada, tá? É, todo mundo vai pensar, o Thomas Graham Jr. não jogou nada. Mas, pô, meu, você vai ter o Mike Glennon lançando a bola. O Mike Glennon, só resumindo a partida dele, tá? QB rating, zero. Nós três temos o QB rating zero. Nós três aqui temos QB rating zero. E o cara é pago pra jogar. A gente só é pago pra cornetar os outros. E o cara teve um rating de zero.
24. Eu falo desde de anos, até de quando ele tava no Tampa Bay ainda. Esse cara deveria ser técnico em contabilidade, alguma coisa assim, cara. Não é pra ser show de jogador da NFL, cara.
Aí você olha pra trás e vê o que o nosso querido GM fez, né, em 2017, quando deu aquele caminhão de grana pro Mike Glennon. O Mike Glennon tá com a vida feita, não tem o que reclamar, é questão a parte financeira dele é maior que a de nós três aqui juntos. Fato, óbvio. O cara tá com a vida feita, também já tá garantindo o futuro ali dos filhos, tá de boa. Mas em campo, desculpa, não dá, cara. Não dá. Mike Glennon é tenebroso, velho. Eu fico com dó de Jake Fromm, que consegue ser reserva dele. É assim, um negócio surreal. O Bears ganhou o jogo no primeiro quarto, porque logo de cara rolou interceptação, sack, fumble. Teve até safety contra o Giants. Safety. A última vez eu nem lembro quando o Bears teve um safety assim a favor. Nem eu lembro disso, cara. De tão bizarro que foi esse
2018.
Jogo. 2018. Foi surreal, 2018. Cara. Foi surreal. 3 anos, ó. 3 anos que o Bears não tinha um safety numa partida. É por aí, porque o Bears é defensivo. É, o Giants fez o Bears parecer um time que tava nas cabeças ali. Você olha o placar 29-3. Teve um momento que colocaram até o Montgomery pra lançar a bola. Só que não foi a humilhação, não foi maior, porque ele foi interceptado, né? Mas, cara, o jogo só serviu para duas coisas. Provar que o Mike Glennon serve para nada. NFL não é para ele, cara, desculpa. Joy Benson.
Nunca foi, nunca foi. Já foi.
E o recorde do Robert Quinn. Acabou. Não tem mais nada. Ah, vou colocar uma terceira coisa para não ser injusto. Vai. Talvez a melhor partida do Travis Gibson na NFL. Que foram 2 sacks, sendo um strip sack. Enfim, o cara jogou para caramba. Temos ali aquele famoso edge rusher, né? Para segurar as pontas quando o Mac tá fora. Para ser aquele complemento para revezamento ali entre Mac, Quinn e o Gibson. Gibson que foi escolha, salvo engano, de 2020, se não for a memória. Aquele Ed 2020, né? Tá certo. Aquele Ed que você fala, pra que mais um Ed? Só que ele tá cumprindo bem o papel dele. E sem o Mac, ele tá ganhando espaço. E ele fez a melhor partida dele no último domingo. Não dá pra falar de Andy Dalton. Pô, meu, desculpa, cara. Contra a defesa do Giants, que quase não pressiona ninguém, você não tem como avaliar o Dalton. Não dá, desculpa. Você podia colocar até o Foles ali, que eu acho que ia ser ou um massacre maior ainda, ou ia ser, tipo, Até o Forza conseguir forjar uma corrida com a bola, do jeito que foi. Porque foi muito fácil, conversa. Foi muito fácil. Não dá pra avaliar, assim, jogo terrestre a favor. Foi outra partida ali que pode ser ter sido abaixo até em números. Só que o Bears começava quase na red zone do Giants. O Montgomery teve dois TDs fáceis, já curtos. Vai reclamar do quê, velho? A partida foi só pra isso mesmo. Foi só pra escancarar que o Bears pode piorar a sua posição no draft. Pro Giants, não vai mudar nada. E é isso.
Sim.
Só, serve pra uma coisa também. Se o Neg cair, vai aqui com uma campanha positiva, né? Que ele tá, salvo engano, 35, 33, alguma coisa assim. Vai terminar com pelo menos uma vitória mais que derrota.
Não vai ter como
só isso.
Ficar negativo.
Que também, whatever, né?
Tanto faz isso pelo campeonato.
Que é um monte de vitórias contra equipes que. No, assim, qual foi a última vitória assim, mais bacante de Chicago? Talvez foi contra a Tampa Bay do Tom Brady ano passado.
Com o Nick Foles e tudo.
Nick Foles de resto.
Ano passado a gente ganhou 5 seguidos, enfim, não foi uma coisa assim. Sim, só que também foi praticamente sem chance.
Teve viradas contra a Falcons, a vitória contra o Buccaneers e só. Aí se você for pegar mais pra trás ainda, é o jogo da divisão que deu o título da NFC Norte contra o Packers, que classificou o Bears e tirou o Packers. Que o Rodgers não perdeu no Soldier Field desde não sei quanto. A Bears foi lá e quebrou o tabu. Acabou, não tem mais nada.
Basicamente, agora torcer aí pra virar a chavinha aí, acabar a temporada. É pra anunciarem aí, né, a queda do Matt Nagy. Quem sabe, a do Ryan Pace, essa eu acho um pouco mais difícil. A gente tava até comentando aqui antes de começar a live, né, que é do Pace, talvez seja um pouco mais difícil, talvez ele continue ainda. Não sei se como GM, mas pode ser, né, que ele continue pra 2022 em diante com um outro cargo, né, véio? O famoso cair pra cima do Ryan Pace. Querendo ou não, o Ryan Pace, o pessoal gosta dele lá, um cara que acho que os donos ali acham ele um cara bacana pra ter ele por perto. Acho que deve ser tipo o Ryan Al. Assim. De repente ele faz um milho assado que é bem gostoso ali no dia de ação de graças. Não sei. Mas bem, temos os dados do jogo aqui contra o Giants. Deixa eu até entrar aqui para ver as estatísticas. Temos aí Andy Dalton, 18 de 35 jardas. Que aí é, meu Deus do céu, né? 18 de 35 passes, quer dizer, para 173 jardas, um touchdown e uma interceptação. Quem olha assim pensa que o jogo foi horroroso, mas o placar aí de 29 a 3. Como é que foi uma diferença tão grande assim para um números de um quarterback tão medíocres assim, né? E o David Montgomery também com um passe ali que ele tentou, um passe para touchdown, né? Numa jogada bem, assim, não sei de onde saiu isso.
Tava tão várzea, velho, que pode ir,
necessário,
vai.
Né? Vai. No momento do jogo, chega vai, até ser desnecessário.
Foi, ainda foi interceptado.
Já tava o placar final aquilo ali, né?
Já, o jogo já tava resolvido.
Mas faz uma bobagem assim, quando vê, dá lambança, vira retorno, tu entrega, sabe, não é momento pra tu fazer uma trick play ali, né? É como se tu tivesse com dificuldades no jogo. Faz o básico e acaba com o jogo, espera o jogo acabar. Não inventa um negócio assim, que tu deveria fazer quando o jogo tá complicado. Pelo menos eu penso assim. Tu não tá conseguindo, talvez fosse vamos tentar um negócio diferente, mas daí tu quer fazer uma trick play contra um dos piores times da liga. Beleza. Não sei qual era o propósito daquilo.
Tivemos aí também David Montgomery correndo para 64 jardas em 22 tentativas. Dois touchdowns. Acho que assim, tivemos números baixos no ataque, assim, de quantidade de jardas mesmo, mas porque toda jogada de ataque a gente começava praticamente na red zone, como vocês falaram, né? Khalil Herbert correu duas vezes só. Eu acho que para ano que vem a gente tem que dar uma equilibrada maior aí nessas coisas, dar mais um pouco de espaço pro Khalil Herbert e descansar um pouco o Montgomery, pode ser interessante para a próxima temporada. Não sabemos aí quem vai ser o novo técnico, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O Giants, né, teve o Mike Glennon teve 4 passes de 11 tentativas, 24 jardas e 2 interceptações. Maravilhoso o Mike Lennon. O Saquon Barkley ainda voltou, né? Ainda correu 102 jardas, né? Correu bastante o Barkley.
Ele só correu tudo isso porque o Joe Judge queria acabar o jogo rápido. Só foi por isso, tá? Porque o terceiro quarto só era bola no Barkley, corre pra castar o relógio, cara. Já tão humilhado já. Gasta o relógio aí, filhão. Só por isso.
Mas, enfim. Um jogo aí, um jogo digno de peladão. Pra quem é daqui do norte, conhece aí o Peladão, o campeonato de futebol daqui, amador. Foi basicamente isso, o jogo do Peladão de futebol americano. 29-3 para o Bears em cima do New York Giants. Finalizando, né, esse jogo, temos aí agora o próximo jogo, a última rodada ali. Lembrando que essa temporada tivemos 18 jogos na temporada regular, né, 18 semanas, primeira vez aí que acontece isso. Vamos finalizar contra o Minnesota Vikings. Mas antes de falar do Vikings, a gente vai falar um pouquinho também, vamos conjecturar aí sobre os acontecimentos da semana. Né? Primeiramente, aí todo o bafafá que ainda está rolando sobre a demissão do Nagy. Né? Insiders falando que ele já foi avisado que ele vai ser demitido, e ele vem a público numa entrevista e fala que ele não foi avisado de coisa nenhuma, que ele seria uma fonte interessante para o pessoal se importar, né? Mas eu não sei mesmo se ele fosse informado, eu não sei se ele diria alguma coisa, né? Também não importa. Não importa mais aí. Tivemos aí uma semana em que temos aí o jogador mais, talvez o jogador mais azarado da temporada, né? O Jasper Hoster, que ele sai da COVID list e entra no injury reserve. Tipo, meu Deus do céu, ele não consegue jogar esse ano. Tadinho do Horsted. E a notícia, a pior notícia da semana, talvez, quando a gente tava na expectativa aí do Justin Fields de jogar esse último jogo, ali sem peso, sem nada, ia ser um jogo bem futebol moleque, futebol travesso, só que ele é colocado na COVID list. E agora? Nem esse último jogo a gente vai ter aí do Fields na temporada, né, meus amigos?
Bah, essa foi brava, porque a gente tava comentando nos últimos episódios, que, seria melhor perder, não vamos passar os Vikings. Aí parece que pelos critérios é muito difícil a gente passar os Vikings. Aí ficou, opa, tá, então podemos vencer. Pô, vamos com o Fields, vamos para um jogo aí, pelo menos, pô, vamos ganhar, é sempre legal. Aí não vai ter o Fields. A gente não tem um minuto de sossego. Quando a gente acha que a gente ia ter pelo menos alguma alegria, assim, vamos poder ganhar um jogo dos Vikings com o Fields, tentar, tipo, competir o último jogo da temporada, valendo nada, mas valendo o gostinho de vencer um jogo. Não, a gente não vai ter isso com o Fields, a gente vai ter que ir com o Dalton ou Foles, nem sei quem, se eles já escolheram ou não, mas é lamentável.
Nossa, se eu fosse o Nagy, eu colocava o Foles pra jogar esse último jogo aí, só pra...
Tentar dar uma valorizada, como ele foi bem naquele jogo.
Aham.
Uhum. Vê bem de novo e alguém... vamos dar uma chance pro Foles em outro lugar. Difícil, mas quem sabe, né?
Difícil,
né? Acho que não tem nada a perder. Pro Dalton, tu não deve nada ano que vem, então tenta valorizar um pouco o Foles, sei lá. Pode ser pior também, ele pode lançar 3 interceptações e aí sim ninguém vai querer o Foles. Mas acho que vale a tentativa. Também iria de fogo.
Não tem nada a perder, né, Vitor?
Nada. Zero. Totalmente zero. Acho que se dá pra colocar até o Montgomery de quarterback, que não vai mudar nada esse jogo. Porque, vamos lá, já não vai ter o Fields, já tá com... dificilmente vai jogar aquele famoso long shot. O Quinn já quebrou o recorde de sacks, então não vai ter motivo pra ele jogar. Inclusive, o Quinn nem treinou hoje. Tô com o injury report aqui de ambas as equipes. O Quinn não treinou, o Akin Hicks... Não, o Quinn treinou, perdão. Treinou completo hoje. O Akin Hicks talvez nem consiga fazer a sua despedida, né? Já que a gente não acredita que ele retorne ao Bears. E outro cara que tá no injury report ontem, na quarta-feira, e treinou nessa quinta, foi o Andy Dalton. Então, talvez dê um jogo pro Dalton para ele pelo menos encerrar a sua estadia, porque o Foles já tá no Bears ano que vem mesmo, de qualquer forma, que ainda tem contrato. Vai ser o backup do Fields. Ele para backup, já falamos até no episódio contra o Seattle, ele pra backup ele é decente. Não tem motivo pra você tentar trocá-lo, porque assim, você troca o Foles, beleza, vai trazer quem pra sua reserva do Fields? Se a coisa apertar. É 12, cara, é complicado. Então...
É um backup decente, é um backup que... É um backup que já ganhou o Super Bowl.
É verdade. Então você não tem, assim, motivo pra você expor o Foles. Dá o jogo pro Dalton. Você precisa de contrato ano que vem, vai. Joga aí, vê o que você consegue aí e tal. Beleza, Troy Benson, ano que vem, seja perdido outra equipe. É isso. Não tem o que fazer. Pro Bears, a gente vai ter que torcer pros outros, porque a gente vai olhar questão de posição no draft. Porque o Bears vai pegar o Vikings, pode empatar ali. Porque tô até com a tabela do Tankathon aberta. O Bears, ele pode ser pique até pique 10, 11, como ele pode, em caso de derrota, numa zebraça, subir uma posição. Não sei se pegaria a posição do Carolina Panthers, caso o Panthers opere um milagre contra o Tom Brady, mas eu acho praticamente improvável que isso aconteça. Então o Bears, para draft, não deve mudar muita coisa, porque o Washington pega o Giants, já sabemos bem o que esse Giants é capaz, então o Washington deve perder o seu jogo. Seattle e Arizona brigando para pegar mando de campo em playoff, então talvez para Seattle tanto faz. O Falcons pega os Saints também brigando por vaga. Então, pro Bears vai mudar muita coisa. O único time... o Denver vai pegar o Kansas City também brigando por pick 1. Então, pro Bears não vai mudar nada esse jogo, basicamente. Porque a tendência é que todo mundo esteja lá perca. O Bears pode ficar próximo ali do Vikings numa eventual situação e vai ficar com a pick 43. 43 para 40, sei lá, vai ser alguma sobra, provavelmente. Então, não tem muito o que fazer nesse jogo. Joga com o que tiver aí, passa, acabou.
Sim, jogar ali, fazer o café com leite mesmo, se ganhar, ganhou, se perdeu, perdeu, não importa. É um jogo que, eu acho que a única motivação mesmo é só porque parece que o Cousins vai jogar esse último jogo e é só pra dar uma humilhada de novo no Cousins. Acho que é a única motivação, assim, da galera.
Isso se o Cousins jogar também, né? Tem essa, né? O Cousins
parece que ele vai jogar. Eu ouvi algumas coisas aí que parece que existe chance boa dele jogar, né? Não é 100%, mas existe essa chance.
Porque se o Cousins conseguir perder pra esse Bears aí que tá desinteressado, amigão, aí eles vão pegar quarterback ano que vem. Aí só pode sobrar um wide receiver pra nós no draft.
Isso. Vamos falar aqui com o recado da galera aqui que tá acompanhando a live. Sempre desejando boa noite pra galera aí. Vamos aqui o Pedro Queiroz aqui falando que o jogo só mostrou que existem times piores do que o Bears, e realmente...
Mais tempo, fácil, Giants, Jaguars, Texans...
A gente vem falando ao longo da temporada, o problema do Bears não é o time em si, não é as peças que ele tem, é problema de gestão do time, entendeu? Porque o Bears, ele não é esse pesadelo todo. Com um cara ali mais. Com um técnico decente, pode ser que a gente teria uma campanha muito diferente mesmo com essa mesma galera. Inclusive, aqui o Figueira, ele até fala aqui: boa noite, senhores. Na Austrália, Jim Harbaugh já é treinador do Bears. Deus te ouça, meu querido! Figueira! O mundo clama por Jim Harbaugh treinando ou. Time do Chicago Bears, que é um time que ele tem identificação, ele conhece a história do clube, jogou aí por, acho que seis temporadas, né, que ele foi de 85 até 90. Foi de 80, ele entrou em, aliás, 87.
87 ele foi titular, ficou até 93.
93, aí, são sete temporadas. Bom, cara que conhece a dinâmica do clube, tem história no clube, é um técnico provado, é um técnico que se voltar mesmo para a NFL, deixar Michigan lá, pode aí voltar a ter campanhas vitoriosas, assim como ele teve lá em San Francisco, né? Lembrando que ele foi pro Super Bowl no segundo ano dele.
O mais importante, eu acho que ele tem experiência como head coach, né? Não é aquela situação que a gente comentou várias vezes, de estar promovendo um coordenador ofensivo ou defensivo. Ele tem experiência como head coach. Então é um cara que já vem com essa bagagem.
Exatamente.
Se for o caso, vai ser muito importante.
Inclusive que o Felipe também comenta, comprei até uma champanhe pra segunda-feira quando o Neg cair. Vamos todos soltar fogos de artifício. Aqueles fogos sem barulho, tá, gente? Pros cachorrinhos.
Bombril na rua.
Isso, bombril na rua, abrir o portal do Tô Estranho na rua ali pra...
É isso mesmo.
Ali o Pedro Queiroz também fala, eu vi hoje que a batata do Ted Phillips tá assando nos bastidores americanos dos insiders do Olha, o Ted Phillips também, né? Foi noticiado esses dias que talvez ele se aposente, né, gente?
Ou aposentem ele, né?
É, isso mesmo. Saiu na coluna do Aaron Hogue, né? Que ele sempre faz toda a coluna semanal as 10 coisas do Chicago Bears, né? Resumindo como foi o jogo, os principais fatos da partida e tudo mais. Ele se resume sempre em 10 tópicos. E o primeiro, é claro, além de falar das mudanças, né? A possível saída do Matt Nagy, a outra seria a aposentadoria do Ted Phillips. É, ele foi o. Não sei se foi o primeiro ou foi o único a noticiar, né? De uma fonte assim que a gente sabe. De confiança, né, melhor dizendo. E ele só colocou assim: fiquem ligados. Ou seja, a mudança pode ser maior do que a gente espera, né? Porque o Ted Phillips, a gente já sabe que ele não tem. A gente não vê aquela gana no cara de vencer, não é aquele cara assim que você. Tipo o Mark Cuban da vida. Que é um cara. Ele pode ser egocêntrico, doido, mas é um cara que quer vencer. Ted Phillips, ele é muito na dele, muito... Você mal vê ele falar, por exemplo. Então, talvez essa mudança seja necessária, né? Como o Breno falou, força a aposentadoria dele. Só que a gente não sabe assim, ele pode sair fora. Só quem vai entrar pro lugar dele? É difícil, hein?
Essa que é a questão. Mas eu sei que, assim, 2022 vai ser um ano de profunda reformulação do time de Chicago. Isso já é notório, né, que vai ser essa profunda. Eu espero, assim, todos nós esperamos, né, que seja uma reformulação para melhor, né, que já tá na hora da franquia mostrar toda a grandeza que ela tem, grandeza histórica e tudo mais. Né. Voltando aqui um pouquinho sobre o Jim Harbaugh, como a gente estava comentando aqui agora, saiu hoje uma nota aí do nosso insider favorito. Eu não acredito que eu vou dar ibope pra ele aqui, mas o Eric Lambert do Sports Mockery, ele falou aqui sobre a questão do Jim Harbaugh, né? E ele falou que o próprio Jim Harbaugh falou que tem sentimentos bastante positivos aí pra assumir o time do Chicago Bears nessa temporada, né? Que ele tem história e tudo mais, ele falou que ele seria um desafio interessante para ele quer, só que depende muito de como vai ser como vai estar a situação do GM, né? Que a gente até estava comentando lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive se você ouvinte não estiver no nosso grupo de WhatsApp, fale com a gente lá no Twitter, lá do @BearsCaveBR, ou então no Twitter Bears Brasil com Z, peça para entrar aí no grupo de WhatsApp, se junte a massa enorme de torcedores de Chicago Bears, que a gente vive comentando lá sobre um monte de coisas acerca do time de Chicago, né? E pode ser aí que realmente o Jim Harbaugh seja pinte aí como uma ideia positiva, a depender, a esperar a situação de como vai ficar o posto de GM em Chicago, né? Visto que o Harbaugh, pelo que contaram também, ele é um cara que ele é além, né, da experiência dele como head coach também, ele é um cara que ele gosta também de ter a voz, ter decisões ali, e talvez se ele possa bater de frente com um GM, a gente não sabe se tiver um GM ali que seja também, como eu posso dizer...
Teria que ser alguém alinhado com ele, basicamente.
Sim, teria que ser bem alguém que ande bem juntinho, porque se ele tiver qualquer tipo de desavença com o GM, pode se tornar um cenário muito complicado, porque ele é um cara que gosta de ter a pulso ali na hora das escolhas sobre o time, nas decisões, gosta de ser ouvido. Vamos aguardar aí, eu adoraria, eu falo isso desde o início da temporada, nos episódios passados. Para mim, a melhor escolha possível para Chicago é Jim Harbaugh. Eu sempre falei, isso aí tá anotado, tá gravado. Não podem dizer que que eu estava mentindo. Felipe Barbosa aqui, Lambertou, exatamente, ali, ó. Porra, temos que dar aí o crédito pro nosso querido Eric Lambert. O Figueira também fala aqui, na última partida, Travis Gibson se mostrou uma boa surpresa. Caso mantenha esses números, o Bears poderia, em julho, trocar o Mac por Pix. Então, o Travis Gibson realmente mostrou evolução desde o ano passado, é um cara que vem se provando. Ainda não é um pass rusher de primeira prateleira. Não acho que seria interessante trocar o Mac para ficar com o Travis Gibson. Ah, pelo menos não por enquanto, mas o Gibson ainda é bem novo. Né? Pode ser que ele evolua mais ainda. Mas também eu acho muito difícil algum time pegar o Mac com um contrato que ele tá para 2022. Lembrando que o Mac em 2022 vai ter um salary cap de 33 ou é 34, mas é nessa faixa.
Assim, é um número assustador, assim.
Isso. Por ali. Ele vai receber um salário de quarterback, basicamente, em 2022, por conta das reestruturações que foram sendo feitas em 2020, 2021. Foi se empurrando para frente para abrir cap para contratar outros jogadores veteranos e relevantes. Né? Obrigado, Ryan Pace. E agora sobrou essa bomba aí, que a sorte é que a gente tem um quarterback calouro, um contrato de calouro, então não vai ser tão difícil assim pagar o salário do Mac para 2022. E aí para 2023 já começa a ficar mais suave, né?
É, só dando a informação certinha, o contrato com a Khalil Mack para 2022 é de $30.150.000, né, que foi a segunda reestruturação de contrato que ele fez, e caso o Bears resolva cortá-lo, negociá-lo, dead cap para o ano que vem, quer dizer, para a próxima temporada, perdão, $24 milhões.
É, não vai ficar com um dead cap de $24 milhões, gente, pelo amor de Deus. Então, 2022, Mac segue ainda. Talvez possa ser que o Quinn seja trocado. Aí é uma situação um pouco mais favorável, apesar do salário alto, do contrato alto dele também. Só que ele vem aí de uma temporada monstruosa, quebrando recorde da franquia, etc. Ele pode ser que ele tenha se valorizado bastante aí. Pode ser mais fácil o Quinn ser negociado ali do que o Mac. Né, gente? Vamos aqui, tá, o que mais falaram aqui no uma pergunta aqui do Pedro Queiroz. Só importa pra tabela do ano que vem a gente. Só importa pra tabela do ano que vem a gente já é o seed 3 da NFC North. Ou ainda podemos ficar em segundo? Como o Vitor falou mais cedo, né? Independente
o Breno quanto a gente já tinha alertado. No caso de terminar empatado, nos critérios avançados, o Vikings ainda ficaria à frente, né? Eu acho que é aquele famoso Strange of Schedule, alguma coisa assim. É um critério avançado, porque é o que acontece. Se o Bears ganha domingo, tanto o Bears quanto o Vikings, eles empatariam em todos os critérios de campanha. Todos. Dentro da conferência, contra a AFC, tudo. Divisão, ia ficar tudo igual. Tanto o Bears quanto Minnesota Vikings. Então, a tendência é que o Bears fique à frente do Vikings, o que facilitaria na tabela do ano que vem, porque ainda vai definir quem que o Bears pegaria da NFC South, da NFC Sul, mas já tem certo que vai pegar Giants, Texans, 49ers, Jets, quem mais a gente pode colocar nessa lista, enfim, jogos mais favoráveis a gente pode colocar assim para desenvolvimento do Fields. Então, terceiro lugar nessa parte facilita, porque se o Bears termina em segundo, aí vai pegar Colts, o Cardinals novamente, o Saints, né, porque o Bears ultimamente não tem tido muita sorte com o Saints, então talvez seja mais fácil pegar o Falcons com o Matt Ryan, um ataque cada vez mais dilacerado, então para o Field já seria um avanço, ficaria mais nesse meio aí, então o Bears dificilmente terminaria vice-campeão, não sei, fez um desastre, outro critério que inventem no meio do caminho, mas é seed 3, isso aí é 99% de chance.
Felipe aqui também comenta sobre a situação ano que vem. Vai ser o Horitz como GM atualmente do Ravens. Jim Harbaugh de head coach, eu gosto de falar. Jim Harbaugh, o nome que eu gosto de falar. E o offensive coach será Greg Roman. Greg Roman, que é o
offensive coach do Ravens.
Do Ravens, exatamente.
Também é de Baltimore. O Hortz, a gente já tinha citado ele na live passada, ele é um dos diretores de aquele famoso personal director lá do Baltimore Ravens, está na franquia lá há quase 20 anos, vai ser uma dos 2020, né, que o Ravens tem um seleto grupo, né, de funcionários, né, de caras do como De Costa, esse, o general manager mesmo, que já estão lá há 20 anos, enfim, eles têm o clube 2020 deles. O Hort seria aquele cara mais o draft, aquele cara que... E o Ravens dificilmente faz drafts ruins, né? É um caso raro ou outro, mas geralmente é um time que tem sua competência. Então o Hort seria uma experiência interessante até. O Harbaugh, que como treinador, tá tranquilo. Eu só fico um pé atrás com o Greg Roman, cara, que o Breno já sabe, já falamos aqui. É o mesmo cara que já foi office coach do Bills, do ex-Ryan. Tudo bem que tá com o Lamar Jackson, tá num ambiente melhor, mas qual que é o Greg Roman verdadeiro, né? A gente sempre fica com esse pensamento. Mas eu acho difícil um cara que já office coach um time mudar pra outro fazendo a mesma função. Então vou inventar alguém ou puxar quem já tá meio de fora ali pra ser o office coach. E que não seja o Matt Nagy, pelo amor de Deus.
Não, isso é sem condições. O Pedro também fala que o sonho dele é Louis Riddick como GM. Jim Harbaugh como head coach, o defensive coach Vic Fangio, acho dificílimo ele voltar para Chicago, apesar de seria também. A gente não sabe se ele repetiria aquela defesa fantástica de 2018, né? Mas assim, ele tá com uma corda meio no pescoço lá também, no Broncos, né? A gente não sabe como vai ser a situação dele para ano que vem. E offensive coach, o Joe Brady. É um corpo aí interessante também para vocês?
Não sei. Acho que tem nomes provados aí, só a incógnita seria o Riddick, né? Como GM, se daria certo ou não. Mas fora isso, são bons nomes. E ficaria a questão de realmente dar a chance ou não pro Riddick, né?
Exatamente. E fechando aqui os comentários, o João Pedro falou: somos todos Vikings domingo, então, né? Pra melhorar aí pra ter uma tabela melhorzinha.
Não vamos pra essa coisa de critério avançado, já vamos garantir o terceiro.
Já garante que vai ser a pick 40, a não ser que aconteça uma zebra ou algum outro jogo.
Assim, eu acho que o critério de desempate deveria ser QBs vacinados. Que aí empata em tudo e fica na frente do Vikings só por conta da vacina. Inclusive, finalizando esse bloco aqui de notícias e etc, vamos fazer uma fofoca aqui, momento fofoca, da polêmica aí do nosso querido, entre aspas, Aaron Rodgers, que respondeu aí a fala do Hub Arkush. Dizendo que ele não votaria pro Rodgers para MVP por ele não ter se vacinado. E o Rodgers afetou. Ficou afetadinho, chamou o cara de vagabundo. Disse que deveria fazer deveria fazer o Most Vaccinated Player. Né? E eu concordo, acho que deveria fazer mesmo. Deveriam pegar todos os vacinados e a premiação distribuir só entre eles ali. Entendeu? Acho que seria o correto da temporada fazer isso. Né, ficar de fora aí, Aaron Rodgers, Cousins, toda essa galera negacionista aí ficar de fora mesmo e passar bem. Né? Então temos aí só essa fofoquinha, momento polêmica aí, só pra gente comentar aqui um pouco do Rodgers, que não cansa de passar vergonha fora das quadras, fora do campo. Né? É que o Pedro até fala aqui, alugaram uma mansão na cabeça do Aaron Rodgers.
Fácil,
fácil. Alugaram um castelo na cabeça dele.
Pior é aquele o cara lá do show ali, como é que é o nome dele, que tá sempre de regata no show, sempre dá palanque pra ele.
Pat McAfee, o Panther, né?
Panther, né? Sempre dá palanque pro Rodgers e falar essas besteiras dele, sempre. É parça do Rodgers, toma aí o microfone. Toda semana parece que tem uma bobagem dele no programa.
Pois é, um beijo também pro Pat McAfee. Se quiser chamar a gente aí pra participar também, a gente tá disponível. A gente vai arranhando no inglês ali, mas a gente participa. Muito bem, gente, então vamos aqui fechando o episódio, falando sobre um pouquinho aí da expectativa pra esse multijogo. A gente até já deu uma pincelada aqui no meio dos assuntos, mas finalizando aqui antes aqui, mais uma informação interessante que é trazida pelo Figueira. a gente havia esquecido aqui. Rumores do Bears conseguir via troca Calvin Ridley?
Quase improvável. Não tem capital, não adianta. A não ser que o Falcons aceite preço de banana. Mas, perdão, o Ridley já provou que é um wide receiver segundo a prateleira, pode estar entre os primeiros ali fácil. Montou uma dupla muito boa com o Julio Jones. A gente não sabe se é porque o Julio Jones puxava a marcação e o Ridley tinha uma vida mais facilitada. Não sabemos. Mas, para um corpo que só tem o Darnell Mooney de arma confiável, óbvio que seria muito bem-vindo. Mas o Bears não tem capital, não adianta. Se tiver time oferecendo a primeira rodada desse ano, provavelmente a Atlanta aceitaria. E aí,
não sei se vão chegar a oferecer primeira rodada, porque apesar dele ser um excelente wide receiver, tem toda a questão dessa temporada pediu essa licença para tirar um pouco da cabeça, que ele tava
essa parte mal. Essa parte é mais crucial, mais até que o próprio campo. O cara ter cabeça para jogar. Porque você pode fazer negociação, o cara não tiver cabeça, amigo, aí é jogar fora. Aí é desperdício total.
Exatamente. Então, acho que é meio improvável o Calvin Ridley vir aí. Talvez seja mais provável, a gente até comentou no grupo hoje, no nosso grupo do WhatsApp, em que eu comentei que talvez seja mais provável até fazer a renovação com o Allen Robinson, visto que trocando a diretoria, trocando o técnico, etc., ele se sinta um pouco mais motivado de continuar no clube, visto que esse ano ele está completamente desmotivado, ele ficou puto com a franchise tag, não rendeu a temporada inteira. Talvez possa aí acontecer isso, mas aí é assunto para off-season ainda, águas vão rolar, a gente tem que primeiro resolver a nossa situação aí de GM e de head coach. Certo? Então, aí, pro bloquinho finalizando, joguinho maroto aí contra o Minnesota Vikings, fechando a temporada. A gente já deu uma pincelada, né, sobre esse jogo, mas como vocês acham aí qual vai ser a motivação do time de enfrentar esse jogo aí para fechar a temporada?
Olha, eu não sei a motivação deles para jogar e tal, mas a minha pra assistir essa partida não vai ser muito grande não, cara. Sem Fields, não valendo nada, olha...
Nossa motivação é só para comentar o jogo aqui depois para vocês que estão assistindo.
É a opinião e consenso. É o consenso que nós temos. Talvez, quais seriam as opções? Os wide receivers que vão ficar sem contrato querendo mostrar serviço? Jimmy Graham ainda querer ter vida na NFL? Jogadores de linha que, por exemplo, James Daniels vai ser free agent, então ele vai querer mostrar que quer um contrato bacana para a próxima temporada. E talvez o único ponto legal de acompanhar seria o Graham, Thomas Graham Jr., de novo. Vai pegar um ataque Justin Jefferson, vai ter um trabalho danado, mas na estreia, na fogueira, sem ninguém na secundária, ele mostrou valor, mostrou que pode montar uma dupla interessante com o Jalen Johnson. Então, talvez seja os poucos pontos positivos. Também tem o Dalton, que talvez se ele quisesse motivar para ter um contrato ano que vem, o jogo de domingo vai servir para isso.
Basicamente. A galera até comenta aqui, eu vou assistir esse jogo porque eu sou trouxa. O João Pedro comenta aqui. O Pedro, a motivação dele é que depois só passaremos raiva daqui a 9 meses. É bom passar essa última raiva aí, porque depois vai demorar pra ter raiva, né?
Ou 3, depende do que fizer no draft.
É verdade. Mas aí acho que não tem muito o que errar nesse draft não, porque não tem muita pick também. Não tem aquela primeira rodada pra gente ficar puto. Não vai ter, né? Então, melhorzinho. E a gente podia até aqui aproveitar... Ainda tá falta aí essa última semana pra resolver a questão dos playoffs, mas eu tava pensando esses dias com alguns amigos num cenário interessante, um cenário bem interessante para playoffs, né? Fazendo aqui um off aqui no assunto do podcast, mas playoffs eu tenho com um sentimento muito interessante acerca dos playoffs da AFC, lá do pessoal do outro lado. A NFC não tem muito o que falar, os times vão se bater lá. Eu acho desses que estão aí. Desses que estão se classificando aí, que provavelmente vão se classificar, a minha torcida na NFC vai ficar com o Arizona Cardinals mesmo, só pelo fato de ele ser o time que não tem título ainda, que vai entrar pelo lado da NFC. Seria interessante ver ele no Super Bowl aí para ver se ele consegue alguma coisa. Agora, da AFC, não sei se vocês acompanham meu raciocínio. Nessa última rodada, praticamente todos os jogos já estão decididos. Acho que é muito difícil você ter alguma surpresa nessa última rodada. Né? O Titans deve se consolidar aí como primeira seed, pegar a folga, impressionante, inclusive. Titans como first seed é uma parada que ninguém esperava. Mas temos aí todos os times que... Bills vai provavelmente ganhar o jogo dele, Patriots vai ganhar o jogo dele, Kansas City vai ganhar, etc, etc. O jogo que o Colts deve ganhar do Jaguars também. O único jogo que fica mais assim, vai ter mais emoção ali é Chargers contra o Raiders, que eu acredito que o Chargers ganhe, né, esse jogo. Tem mais... Tá mais arrumado para ganhar esse jogo. Se todo mundo fizer seu dever de casa, ganhar os seus jogos, a gente pode ter aí o Titans descansando na primeira semana. Vamos ter Bills contra Patriots, duelo de divisão aí no wild card. Vamos ter Kansas contra Chargers, outro duelo de divisão no wild card. E podemos ter aí também Bengals e Colts nesse terceiro jogo. Também vai ser um jogo bem interessante de assistir. Supondo agora, essa suposição, supondo agora que Chargers consiga uma vitória impressionante ali contra o Kansas, o Bills passe do Patriots, não é impossível, os dois são times bem equilibrados, e supondo que o Bengals de Joe Burrow e Jamar Chase passe pelo Colts, nós vamos ter na AFC, no Divisional, quatro times brigando pelo seu primeiro título. Olha que cenário interessante
na AFC esse ano. Seria surreal, né? Times que vêm já com ora projetos que já tiveram seu avanço muito rápido, outros que já estão galgando já há algum tempo. Ia premiar, sim, quatro trabalhos muito, muito, muito interessantes. O Titans, para quem não viu, trouxe o Julio Jones e não vingou, não se mostrou que veio, ficou muito tempo machucado. Perdeu o A.J. Brown, perdeu o Derrick Henry, inclusive, que voltou a treinar essa semana.
Vai voltar. Se ganhar esse descanso do wild card, vai voltar, voando.
Ele vai estar no modo animal. O Bengals, que a gente tá vendo que Burrow e Chase... vai escolher a pick certa. Então eu falo assim, não, tem que pegar o Penesuel, tem que reforçar o L, mas não tem jeito. Contra o quarterback, o wide receiver tem entrosamento, amigão. O que o Chase fez contra o Chiefs é coisa de louco. Isso aí é surreal que eles fizeram contra o Mahomes e companhia. Aí você tem o Bills, que já tá há muito tempo patinando e fez final de conferência, fez final da AFC na última temporada. Josh Allen, Diggs e companhia, um time bem sólido, e tá faltando outra equipe, que é o Chargers, que se achou com o Herbert. Acho que eles devem, talvez, não sei se eles agradecem todo dia a injeção errada que deram no Tyrod Taylor, porque se não acontece, o Herbert tava no banco até hoje. E por causa de um acidente, né, o Taylor já tá bem, graças a Deus. O Herbert dominou... Não,
Mas ele tem que demorar mais pra entrar, ano passado.
Sim, não é até o mesmo impacto que teria, porque o Herbert não jogou uma temporada completa e teve números absurdos, números estrondosos, e essa temporada tá mostrando que 2020 não foi por acaso. Então seria a premiação de quatro ótimos trabalhos, mas é aquela coisa, a gente torce para que aconteça essas zebras, mas é difícil, já é complicado ver uma, imagina quatro.
Pois é. Foi um cenário que eu imaginei, um cenário possível, acontecer vai ser fantástico.
Não, mas tem outro que, se acontecer no domingo, ia ser engraçado. Supondo que aconteça uma zebra e o Jaguars ganhe o jogo do Colts. Raiders e Chargers, se eles empatarem, os dois passam. E os dois passam o Sunday Night Football. Imagina o cenário futebol só de joelhada, não tem jogo, o jogo acaba em 10 minutos, tem nada. Acabou, vamos empatar nós dois aqui, passa os dois um abraço. Beleza.
Empata 0-0 e é isso aí. Mas todo mundo se abraça no final dos jogos.
Qual horário dos jogos? Quem joga antes de quem?
Não, o Chargers e o Raiders é o Sunday Night Football. Salvo engano, eu tô com a tabela aqui. O jogo do Jaguars é o primeiro, das três da tarde. Esse é o jogo das três da tarde. É, Colts e Jaguars, o jogo em Indianápolis. Não, perdão, o jogo na Flórida. Então, se o Jaguars opera esse milagre, ia ter festa dupla, porque o Lions ia comemorar pra caramba. Porque se o Packers ganha, o Lions vira pique 1. Já começa por aí, já, né? Aí já seria festa lá. E aí ia ter foguetório, cara. Imagina no estádio lá do Allegiant Stadium, lá, Raiders e Chargers, as torcidas tudo unido lá. Ei, vamos empatar que nós estamos dentro. Ia ser um cenário maluco. Só que, como um amigo meu, torcedor do Raiders, falou, talvez a rivalidade não deixe. Mas imagina se esses dois fazem jogo de comadre no Sunday Night
Football. Não, vocês fazem isso, o Gudel entra no jogo, no meio do campo e... Lembra, que porra é essa aqui? Vocês estão doidos, cara?
É, ano passado o Doug Peterson meteu o louco no Eagles pra meter time em reserva, pra ter melhor pick de draft, pra ir classificou o Washington, cara.
Ah, mas o empatezinho tu consegue fácil, é só as defesas irem jogando mal, termina o jogo empatado, vamos prorrogação, os kickers não acertam mais o chute, cara. Empatou, fazer
pode,
o quê?
Pode ser também.
É, nada. Vai interferir, o que? A gente tá tentando fazer o field goal aqui, o cara só errou 7 metros pra esquerda, o outro 8 pra direita, mas empatou.
É. Na segunda-feira vai sair a matéria na ESPN americana lá, o escândalo que todos suspeitavam. Se vocês soubessem o que aconteceu no estádio lá, vocês ficariam enojados, assinado por Gunther Schweitzer.
Verdade. Seria lindo, imagina uma prorrogação, os que eles vão chutar, erra e as duas torcidas vibrando, empatando,
todo mundo querendo empatar. Ia cantar balão mágico, somos amigos.
Seria maravilhoso. Ah, gente, muito bem, então vamos encerrando esse podcast por aqui, agradecendo sempre a você que acompanhou a gente aqui no YouTube e que acompanha a gente via áudio no seu agregador favorito. Ah, lembrando sempre a vocês para visitar ali loyalspot.com.br para adquirir a sua jersey maravilinda, daí com a galera, jerseys de altíssima qualidade, pra você comprar aí com 15% de desconto, não esqueça, cupom BEARSCAVE 15 lá na sua compra. Também visite também nosso site, famulanet.com.br /BEARSCAVEBR, e vamos aqui, deixando aqui suas considerações finais aí, Breno e Vitor, sobre aí essa semana meio maluca que tivemos.
Ah, rapaz, é só continuar a contagem regressiva. Matt Nagy vai embora. É, lembrando que no dia da gravação desse podcast faltam 4 dias para a demissão do Matt Nagy. A gente torce para isso e, como o Olá Rubem colocou, que seja uma mudança para melhor no Chicago Bears. A gente sabe que é uma franquia absurda. É, acho que quem está lá dentro não sabe o quanto que o Bears é grande. Eles não sabem disso. E se souberem o quanto que o Bears é grande e tratarem o Bears como um time grande, como um time de respeito, aí sim a gente volta para as cabeças. Mas enquanto isso não acontece, é torcer para as tramóias e tudo mais, ou para a sorte favorecer ao nosso lado. Então é isso. Prazer gravar mais essa... Chegando mais uma temporada aqui, né, no BearsCave. Acho que é a primeira vez que conseguimos gravar todos os episódios pós-rodada. Vamos completar uma temporada completa. Isso aí é sensacional. E que a Black Monday nos traga boas notícias, né? Não só com a demissão do Neg, mas que tenha as mexidas também na estrutura, porque o time está precisando. Breno, Lava, abração e obrigado por assistir esse episódio. E Bear Down, né? O que ia acontecer aí domingo, tanto faz.
É isso aí, um abraço lá, Vitor, quem acompanhou a gente. E é isso aí, torcer para mudanças positivas. A gente já comentaram aí dos times, esse cenário louco aí, que pode ter 4 times que que se reinventaram, e também a gente deseja que isso aconteça para os Bears, né? Que a gente possa ser um desses times nos próximos anos, um time que se reestruturou e vai estar brigando com um time consolidado, com um staff bom, com talento. A gente tem um ataque bem jovem, e vamos torcer para as peças se encaixarem. Agora é um novo ano, a gente agora vai aguardar as mudanças, e a próxima temporada vamos seguir pensamento positivo, que a gente consiga virar essa chave aí para começar a ter sucesso de novo, porque essa franquia já tem muito tempo que não tem sucesso, e é uma franquia grande demais para ficar tanto tempo só nessa mediocridade, um e outro ano com um lapso assim de uma temporada boa.
É isso aí, galera. Então vamos encerrando esse episódio por aqui. Lembrando a você também, siga a gente lá no Twitter, @BearsCaveBR, você ficar antenado com a gente lá. Mande uma DM pra gente lá, um recadinho, pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Siga o Breno lá no Twitter também, no @BearsBrasil, com Z. Siga o Vitão aí, lá no BirdlandBR, né? E vamos encerrando aqui, olha só aqui, com essa mensagem final maravilhosa aqui, do Pedro: poderíamos comemorar em live a saída do Neg, né? Fica aí, né? Fica no ar aí. Será que vamos entrar em live para fazer essa comemoração? Será que vou soltar fogos e rojões e etc? vamos combinando isso aí ao longo da semana. Deixa eu terminar essa semana 18 e a gente combina isso aí. A gente avisa lá no Twitter se a gente entra uma live aí, live de comemoração. Com vocês, tá, galera? Falou, gente, então, um beijo nos seus corações e Bear Down! Até o próximo episódio, galera! Tchau, tchau!
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.